NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Salve turma, estamos no ar com mais uma edição do Ponte Aérea. Meu nome é Pedro Maia e hoje quem me acompanha na resenha é Rafael Roque. No domingo tivemos aí o primeiro eliminado do mata-mata, quem diria, o Phoenix Suns, numa varrida que praticamente ninguém esperava. A gente vai falar sobre esse espetacular Minnesota, é claro que a gente vai falar sobre esse espetacular Minnesota, mas é preciso falar também sobre a inoperância do Phoenix. Acho que um dos super times mais decepcionantes desse século. Acho que o Minnesota agora pega o Denver numa série que tem tudo para ser muito eletrizante. Mas e o Phoenix? Para onde vai esse Phoenix daqui para frente? Para onde vai o Phoenix, Rock? Tudo certo?
E aí, Pedro, tudo bem, cara? Um abraço para você, para quem está ouvindo o episódio do Ponte Aérea. A gente está gravando de manhã, então eu não posso dizer nesse horário para onde vai o Phoenix. Mas não, brincadeiras à parte. Então, cara, é situação delicada, né? A gente vai falar ainda nesse episódio de forma mais extensa sobre as várias faces desse problema, que vai desde a formação do elenco, a gestão do elenco e ao futuro, e isso obviamente influencia em que a gente pensa para frente, para o Phoenix Suns, mas uma coisa que é muito importante a gente vai falar sobre o Phoenix Suns, por isso que você falou, mas do outro lado tem um timaço, que vem jogando demais e com uma estrela. É fascinante ver uma estrela crescendo e se consolidando, né? Assim, é muito legal esse processo para o torcedor, mas está sendo muito legal de ver. Mas o Anthony Edwards realmente, enfim, uma coisa espetacular. Assim, os embates dele com o Durant na série foram, assim, incríveis, e que tá em queda, né? Tá em desuso esse tipo de jogador, né? Infelizmente, e ele está dando um charme todo especial aí. Quem sabe ele cria uma tendência, dá uma pimentada em uma geração, atitudes cada vez mais pasteurizadas, né? Quem sabe um cara como esse aí dá uma mudada. Mas a gente está aqui para falar do Phoenix Suns, sem esquecer do Minnesota, mas porque provavelmente a gente vai falar muito do Minnesota nessa série contra o Denver.
Exatamente, a gente
hoje
vai
vamos
falar
focar.
muito ainda ao longo das semanas.
Mas é impressionante, cara, o festival de equívocos, né? Assim, e a gente vem conversando muito no grupo lá do Ponte, né? Assim, o festival de equívocos e uma coisa meio anunciada, né? Assim, esse modelo. Talvez o Phoenix vá ser o grande case. Já não tivemos outros, mas o grande case de mudança de mentalidade na formação de elenco, que já vem acontecendo um pouco, né? Mas que talvez esse seja um formato que não vai dar para sustentar.
É verdade, Roque. Eu confesso que lá atrás, no início da temporada, o pessoal, as meninas do NBA das Minas, elas me pediram opinião, né, sobre quem vai ser campeão da Conferência Leste, quem vai ser campeão da Conferência Oeste, qual seria a final da NBA. E eu não fiquei em cima do muro, eu coloquei o Phoenix Suns como campeão da Conferência Oeste, porque eu acreditei muito nessa formação. Com Kevin Durant, com Bradley Beal e com Devin Booker, três forças ofensivas muito fora da curva, mas principalmente por esses caras estarem, pelo menos no início da temporada, cercados de boas peças. Né? Acho que as contratações que o Phoenix fez no início da temporada, eu gostei muito, né? A chegada do Nurkic, já tinha também o Grayson Allen. É o Nassir Little, um cara que no Portland não tinha muita sequência por causa de lesões. O Drew Eubanks teve alguns momentos muito positivos no Portland também. Eu achava que, de maneira geral, esse time era uma força no Oeste para realmente fazer uma final de conferência. Principalmente, é óbvio, citei aqui os coadjuvantes, mas principalmente pela força dos três jogadores principais ali, o Durant, o Booker e o Bradley Beal. Só que acabou sendo uma grande decepção na temporada esse Phoenix Suns, né? Faltaram vários elementos que a gente vai mergulhar aqui, mas fez uma temporada abaixo do esperado. Foi apenas o sexto colocado do Oeste, né? O ataque, que é um ataque formado por esse trio absolutamente muito rico em talento, por muito pouco não foi o décimo ataque em eficiência da temporada regular. Foi o décimo, né? Em pontos por cada 100 posses de bola, mas eu acho que para os nomes que tem ali na folha, né, no elenco, eu acho pouco, né? E foi uma defesa simplesmente mediana. Eu não esperava de fato uma defesa espetacular desse Phoenix. Eu achava que era um time que ia se apoiar muito mais no fator ofensivo do jogo, pontuar muito mais que o adversário, talvez fosse a premissa, mas a defesa de fato foi a que a gente esperava, né? Uma defesa somente mediana que não conseguiu tirar muitos coelhos da cartola ao longo da temporada. E olhando para a série, a gente citou aqui, né, o sexto contra o terceiro colocado. E ao longo da série foi um domínio que eu acho que pouca gente esperava. A gente tem muito respeito pelo que o Minnesota vem fazendo na temporada, mas eu particularmente não imaginava uma varrida em cenário algum. Foi uma coisa que me surpreendeu muito. O Suns é o primeiro eliminado do mata-mata, né? Acabou caindo no domingo. Ontem a gente teve New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers também sendo eliminados, mas o Phoenix foi o primeiro. Não sofri uma varrida desde 1999. E aí, Rock, é óbvio que a ausência do Grayson Allen é um fator, isso tem que ser considerado. É um jogador muito relevante naquela rotação, mas o Suns teve muita dificuldade na série. Em momento nenhum, dentro das partidas, parecia que o Suns ia conseguir sair com uma vitória, né? O Minnesota, inclusive, venceu os quatro jogos da série por uma diferença de 15 pontos por jogo. É uma margem muito grande. Foram vitórias, não teve uma vitória ali que foi suada, como foi, por exemplo, a eliminação do Lakers ontem, que o Denver veio para eliminar, mas o Lakers vendeu caro, quase conseguiu fazer levar a série para um 3-2, mas o Denver conseguiu dar conta do recado. Na série entre Phoenix e Minnesota Timberwolves, a gente não teve essa sensação, eu particularmente não tive essa sensação de que o Phoenix poderia vencer um jogo pelo menos, né? O Phoenix Suns na série cedeu quase 20 pontos por jogo a partir de erros, foi dominado no garrafão, cedendo 50 pontos por jogo na área pintada, cedeu 17 pontos de segunda chance por partida. Então, em vários aspectos, ali foi dominado pelo Minnesota. E aí, olhando para o lado do Minnesota dentro dessa série, a gente teve vários fatores. O Anthony Edwards é o principal fator, né? Veio para uma série de 31 pontos por jogo, 8 rebotes, 6,3 assistências, dois roubos de bola, chutando 44% de aproveitamento nas bolas de três. E aí você tem um elenco em torno do Anthony Edwards, né, que também contribuiu demais. O Gobert com duplo-duplo de 15 e 11, o Karl Anthony Towns com 19 pontos por jogo e 9 rebotes, o McDaniels, né, fora todo o elemento defensivo que traz o McDaniels, ele também conseguiu ser o coadjuvante que contribuiu muito na parte ofensiva, com 14 pontos e 5 rebotes. Então a gente teve vários elementos aí que explicam esse domínio do Minnesota. Mas eu acho que fundamentalmente foi o fator Anthony Edwards, e ele é um jogador, Rock, que traz muito essa combinação que é a efetividade, o espetáculo e a mentalidade. Ele consegue reunir esses três atributos de uma maneira que é inapelável, né? E você sente vendo o Anthony Edwards em quadra que é um cara diferente, muito diferente. É um cara que não se apequena diante das circunstâncias. A gente teve um jogo 2 em que ele não foi tão brilhante, mas ele conseguiu manter a mentalidade para influenciar os companheiros, né? Manteve esse papel de liderança, e isso é muito legal de ver, porque ele só tem 22 anos, né? E a gente está podendo testemunhar o nascimento de um grande fora de série, né? De um cara realmente que vem para ser um dos grandes nomes da história da liga, principalmente por esses elementos aí. Tem talento, tem fator espetáculo, porque é uma plasticidade que tem imbuída ali no jogo do Anthony Edwards, né? Para mim, é o melhor trabalho de pés da NBA para jogadores que são fora de garrafão, né? Então, eu acho que o fator Anthony Edwards foi o que mais chamou a atenção, e o Phoenix simplesmente não teve respostas pro aspecto defensivo, que aí, depois que você fizer suas colocações, Roque, eu vou querer entrar um pouquinho mais nesse aspecto defensivo, que ao lado do fator Anthony Edwards foi o fator que consolidou essa varrida do Minnesota.
É que se você for parar assim de forma muito resumida, digamos assim, é a vitória de um time, né? De um time mesmo em todos os aspectos, em todos esses aspectos que você citou, contra o que parecia ser um apanhado liderado por três estrelas de imenso calibre, mas assim, você via muito claramente, né, a diferença entre a pegada mesmo dos dois, né? Dos dois times. Você citou a diferença de pontos em média, né, no, mais de 15 pontos entre e foi uma diferença muito grande em rebotes, em assistências também. Assim, foi uma elas são realmente muito diferentes as varridas, essa varrida e a vitória e a eliminação do Lakers. Porque eu não sei como ficou atualizado com o de ontem, mas até o jogo da segunda noite, o Lakers tinha liderado bem mais tempo os jogos do que o Denver.
A
Né? E o
conta
Davis
final
não.
que eu tive acesso aqui, 70%. O Lakers liderou os jogos em
Pois é.
70% da série.
Exatamente. Então, assim, que foi mais ou menos o que estava antes, acho que se manteve. Então, assim, foi uma característica realmente de um Denver, né, decisivo e tudo mais. Nessa série de Minnesota e Phoenix, não, já foi uma coisa assim. É uma coisa acachapante mesmo, né? Uma coisa completamente. Você via que não ia ter, né? E aí a gente vai começar a entrar num aspecto que, assim, que tem já o episódio do Duran, né? Já começaram a surgir as matérias de pós, de ambiente e tal, e o Duran reclamando do papel
Cancun.
dele ofensivo, então, o papel dele ofensivo e tudo mais. Sobre Cancún, rapidinho, vou fazer um parêntese rápido. Você está falando do Anthony Edwards, assim, como parece, ele está representando muito a passagem de bastão, parece, né, da NBA. É curioso isso. Porque você pensa, LeBron foi para casa, Durant foi para casa, aí teve até um meme disso, né? O pessoal do Golden State já está em Cancún, né, porque foi eliminado antes. E realmente essa passagem de bastão para essa galera, né, que tá o Shai, aí você tem o Ant, você começa a ter essa passagem de bastão nesse equilíbrio de forças da NBA. É um momento muito interessante de a gente observar. Mas voltando, eu acho que o Durant, ele precisa, e aí a gente vai falar de futuro daqui a pouco, assim, o Durant precisa saber o que ele quer fazer, né? Porque me pareceu, além de tudo, tudo bem, eu entendo. Eu acho que foi um principal problema do Phoenix. O Phoenix foi superado em todos os aspectos. Você falou do elenco, foi superado em todos os aspectos. Mas eu acho que nesse caso específico do Phoenix pode ter havido sim uma inadequação do perfil dos jogadores e do elenco com a escolha do técnico. E aí uma falta de
Sim, total.
capacidade, e aí talvez uma falta de capacidade do James Jones, né? Não sei o primeiro nome dele, mas era isso. Do General Manager, de ajeitar essa comissão técnica, porque, assim, o Frank Vogel nunca foi um cara destacado de parte ofensiva. Ele é um técnico mais voltado para a defesa, e talvez ter deixado o Phoenix nessa defesa com o elenco que tem pode até ter sido o mérito dele. Talvez fosse ser pior. Mas o ataque ter sido tão, tão fraco ou tão pouco criativo com as peças que tinha é um problema que é grave, talvez fosse esperado do técnico, mas isso tinha que ter sido pensado. Eu não podia deixar simplesmente na mão dos jogadores uma autorregulação, eles vão resolver. E aí eu acho que também bate um pouco com a falta de ímpeto, digamos assim, do Kevin Durant. Né? Kevin Durant arremessou 16 bolas de média no confronto. Kevin Durant não pode arremessar 16 bolas. Ele não pode. Entendeu? Dentro de um. Tudo bem, tem que dividir a bola com Bradley Beal, com Devin Booker, eu entendo. Mas porque eu fiquei jogado no corner ali um tempão, só jogado. Sabe, a gente tá falando de um cara candidato a roda, um cara roda-fama, entendeu? Assim, acho que também passa um pouco pela postura, sabe? O Durant tem se caracterizado recentemente por uma postura birrenta, né? Ele sempre foi um cara. Eu sempre falo isso sobre o Durant me incomoda um pouco porque ele. Cada jogador tem o seu drive de estímulo, né? O do Durant parece ser a raiva. Ele é um cara que ele é muito na bronca. Ele é um cara, né, ranzido, fica discutindo com um torcedor em rede social. Ele
Exato.
acha que ele é perseguido. Ele tem uma coisa meio para baixo, assim. Eu acho que ele deu uma. Teve uma hora que ele deve ter enchido o saco e falou, cara, então também. Eu acho que ele largou a mão também um pouco, da série. E aí você vive uma situação muito complicada. A reclamação com relação ao técnico, acho que dessa vez é válida, mas mais grave pela escolha e montagem da comissão técnica e do que esperava do perfil de um técnico. Eu acho que foi uma inadequação nesse sentido. E acabou o Frank Vogel ficando bastante ameaçado aí. Se a gente vai pensar na permanência do Durant, se você vai pensar na permanência do Durant e do trio e tal, o Frank Vogel fica numa situação bem difícil. Agora, quantos técnicos o Durant vai tirar? Né? O Durant só não tirou o Kerr. Complicado.
Eu acho que esse é um elemento que é muito importante a gente trazer, essa construção do elenco, tendo também um técnico com um perfil do Frank Vogel. E aí, uma informação que eu vi até no, numa postagem do Phoenix Suns Brasil, né, a conta verificada do Phoenix Suns Brasil, o Frank Vogel queria um armador de ofício para conduzir esse time, só que a direção achou que um armador de ofício talvez tirasse muito a bola das mãos do Booker, do Kevin Durant e do Bradley Beal. Acabou que o Booker teve que fazer esse papel de armador na equipe. E aí eu me pergunto se realmente um armador de ofício teria feito esse ataque ser mais dinâmico, né? É óbvio que o Devin Booker é um jogador com muitas qualidades, é um cara que evoluiu muito como esse cara que traz a bola para o ataque, como passador também a partir das situações de blitz, de dobra, mas não é um armador de ofício, né? Não é um cara com as características do Chris Paul, por exemplo, não é um cara
Eu ia
com as
falar exatamente do
características.
que eu estou.
Não é um cara que faz naturalmente isso desde o high school, né? Ele está adaptando para fazer isso nesse cenário do Phoenix Suns. Então, diante dessa terra arrasada, desse 4-0, a gente levanta alguns aspectos para tentar explicar esse momento do Phoenix Suns. Eu acho que um deles é a questão do Frank Vogel. Será que o Frank Vogel era o técnico ideal para conduzir esse elenco? Será que faltou de fato um armador de ofício? E aí eu acho que outros fatores também que chamam a atenção, principalmente você vendo essa série contra o Minnesota, a gente vê que o Phoenix não só na série, mas na temporada regular também, lançou mão bastante de small ball, né? E aí eu me pergunto, faltou fisicalidade? Faltaram aqueles carregadores de piano para bloqueios mais consistentes e a partir disso o ataque funcionar com um pouco mais de fluidez, né? Que é exatamente o que tem o Minnesota, né? Jogadores físicos com envergadura, que são muito duros no trabalho defensivo e que no ataque vão fazer bloqueios, vão fazer picks muito efetivas, né, para você fazer o ataque funcionar. Então, eu acho que é muito difícil prever o que vai ser o futuro do Minnesota, perdão, o futuro do Phoenix daqui para frente a partir dessa eliminação. Mas a gente sabe que é um time com a folha salarial muito inchada, né? São salários enormes de Kevin Durant, de Devin Booker, de Bradley Beal. E fica a sensação, Rock, de que foi um super time muito flopado. Acho que o mais flopado desde aquele Brooklyn Nets de Kevin Garnett, Deron Williams, Paul Pierce, Joe Johnson e Brook Lopez. Aquele Brooklyn Nets de 2013 e 2014, que acabou caindo para o Miami Heat na Semi do Leste. Eu não lembro de um grande time ser formado depois daquele, que deixou tanto a desejar, assim, que deixou tanto esse gosto de decepção. A gente volta a bater na tecla. O Minnesota é um time espetacular, principalmente do ponto de vista defensivo, é o melhor time defensivo. Não só dessa temporada, mas em muitos anos, nesses anos recentes agora, mas eu acho que o Phoenix tinha time para tentar, de repente, perder de 4 a 2, né? Mas tomar uma varrida, perder duas em casa, eu acho que ficou muito salgado.
É, sim, essa informação do Frank Vogel ter alertado sobre a necessidade de um armador é muito doido, né? Porque você pensa, alguém pensou que assim, ah não, os três ali vão resolver, levar a bola é muito talento, né? Eles se resolvem e tirar minutos dessa galera. Eu fiquei aqui, assim, enquanto você estava falando, eu fiquei rodando os elencos, assim, do que eu lembro, né? Não dá para lembrar de todas as peças, mas eu fiquei tentando lembrar aqui. Falei, cara, quem que poderia ser? Para mim, o Chris Paul, para mim, era a primeira opção. O problema é que o Phoenix vive um problema de salário, né? No, como você falou. No mundo ideal, teria que ser um cara. Eu acho que tem que ser um cara veterano, porque essa galera não vai respeitar você botar um moleque ali para fazer isso. Não, vai rolar. Tem que ser um cara veterano que ganhe pouco. E preferencialmente não tenha nenhuma necessidade de arremessar tanto. Seria que ser. Eu estava pensando aqui, você falou em Paul Pierce e Kevin Garnett, o ideal seria um Rajon Rondo num contrato baratinho. Mas assim, né, dentro dos que estavam disponíveis aí, eu talvez estivesse, mas esses são salários altos. Né? O Chris Paul, para mim, era provavelmente uma das primeiras opções, assim, nesse sentido, se fosse o caso. Mas assim, o Kyle Lowry andou, né, ficando disponível aí, e era um cara que talvez se encaixasse nesse perfil. Mas me parece que se você conseguir esse grupo, isso é uma necessidade, né? E aí a gente vai ter que trabalhar em um cara que jogue 20 minutos por jogo, né? Não necessariamente precisa estar o tempo todo, e você pode vir fazendo uma combinação dos outros, né? Um pouco daqui, um pouco dali, mexendo, mas um cara que atue pelo menos uns 20, 25 minutos para ali para dar uma organizada no time em alguns momentos, assim. Ou você vai tentar jogar, né? Empurrar todo mundo um pouco, Bradley Beal de 3, aí já complica. Mas acho que é mais fácil você conseguir fazer uma rotação. Uma rotatividade, até porque são jogadores, o Bradley Beal, por exemplo, é um cara que enfrenta muitas lesões. Então, assim, você tem um cara aqui que também o que o Eric Gordon não é, né? Não é esse cara. Ele estava no elenco, mas não é esse cara para conduzir também. Ele é muito mais
De forma
arremessador.
nenhuma.
Ele até teve essa função de conduzir, de tentar organizar um pouco o Houston naquela época pós-Harden ali, mas não é a pegada dele, né?
É
Não
um
é a pegada dele.
improviso.
Seria mais um improviso. Então, acho que definitivamente o armador, até mais do que o porte lá dentro do garrafão, porque o garrafão bem ou mal, eles tinham os jogadores, né? Eles optaram por não usar tanto. Mas isso aí definitivamente foi uma coisa que ficou faltando.
Repensando essa questão da formação e repensando a chegada do Bradley Beal, talvez o mundo ideal fosse um armador no perfil do Jrue Holiday. Ao invés de você contratar o Bradley Beal, você
Sim.
contratar um armador no perfil do Jrue Holiday, que é um armador two-way, que é um cara que organiza o time, que distribui, que é muito versátil ofensivamente e defende pra caramba, é um dos melhores defensores de perímetro. Então você tem uma peça com essa característica defensiva na equipe, você tem o Durant e o Booker, né? Você tem esse balanço, né? Você consegue fazer um pouco esse balanceamento, mas seria muito a gente tentar ser engenheiro de obra pronta. O fato é que ficou redundante, né? O Bradley Beal, o Devin Booker e o Kevin Durant, se você não tem ali um cara para organizar tudo, você não tem as peças para organizar esse ataque, você não tem caras durões para fazer o trabalho sujo, para fazer os bloqueios consistentes, para abrir os espaços, você não tem um cara para armar, para pensar o jogo, o dinamismo do jogo, né? Então, acho que esbarrou muito nisso essa questão do Phoenix Suns. Agora, Roque, a gente precisa
Só
fazer.
um minuto rápido, rapidinho. Que é mais ou
Claro.
menos o que o Minnesota conseguiu com o Conley, né? E aí
Oi?
você tem o que mais ou menos o que o Minnesota conseguiu com o Mike Conley. E aí você é mais ou menos isso.
Sim,
O que o Phoenix
totalmente.
precisava.
Totalmente. Agora, a gente precisa fazer aqui, deixando de lado agora o assunto Phoenix Suns, a gente precisa fazer essa reverência ao Minnesota, né? Que timaço, que grande mérito foi o Minnesota conseguir varrer o Phoenix Suns. E aí eu já antecipei, né? O Anthony Edwards é um cara que traz muito o porquê desse sucesso do Minnesota na série. Mas eu acho que ali, lado a lado com o fator Anthony Edwards, tem o trabalho defensivo, né? O Minnesota hoje tem o melhor trabalho de rotação defensiva da NBA. Eu não tenho dúvida de nenhuma disso. É uma sintonia muito grande para fazer a recuperação dos espaços. Quando o Minnesota é pego, por exemplo, sei lá, numa situação de mismatch no poste baixo, né? O Minnesota é muito rápido em fazer, sofre uma ação de mismatch no poste baixo, né? Imediatamente o Minnesota consegue fazer a dobra, e aí é que vem a mágica. A partir dessa dobra, quando o passe sai para fora do garrafão, a rotação é muito ágil e é muito efetiva, é muito dinâmica. Então a chegada, você consegue cobrir, faz uma dobra no poste baixo, que é uma situação delicada no jogo, porque é muito difícil você recuperar o 3 contra 4, mas o Minnesota é essa potência defensiva, porque a partir dessa situação, ele evita ser explorado no mismatch, faz a dobra, e aí a rotação é muito rápida, é muito perfeita. E isso chama muito a atenção nesse time do Minnesota. Você não consegue explorar situações de fragilidade, né? Fora todo o aspecto da pressão na bola, que é o tempo todo no altíssimo nível. Né? O Jaden McDaniels e o Alexander Walker são dois caras que conseguem fazer muito bem a fuga de bloqueio para se manter à frente no cara da bola, para manter a pressão na bola. Então, até para inibir uma situação de troca. O Gobert é o cara que a gente sabe que ele dá tanta segurança no garrafão que permite que os jogadores que estão na defesa de perímetro do Minnesota sejam mais agressivos, né? Eles podem dar mais bote, podem ser mais agressivos, porque tem retaguarda, né? Então, se você dá um bote e é cortado, você sabe que tem um Rudy Gobert para retaguarda, para tentar alterar um arremesso, para tentar fazer um cara arremessar com uma parábola muito fora do normal, para fugir do toco. Então, é uma máquina muito bem azeitada essa defesa do Minnesota. Eu diria que uma das melhores defesas dos últimos anos. E ao lado do Anthony Edwards, acho que é o grande pilar, né, desse Minnesota. Anthony Edwards e a defesa, o coletivo defensivamente desse time. E a gente vai caminhar para um Minnesota e Denver Nuggets que tem tudo para ser uma série insana. A gente está falando da melhor defesa da NBA contra um ataque altamente variável, que tem muita facilidade de encontrar respostas para aquilo que as defesas colocam na mesa. Então, eu estou muito ansioso por essa série Rock entre Anthony Edwards e Nikola Jokic.
É, cara, essa parte da defesa do Minnesota é um negócio impressionante, porque é isso, você tem três caras, né, muito, você citou dois deles, né, o McDaniels e o Alexander Walker, e você tem o Naz Reid também, que é um cara que, enfim, que ele corre a quadra inteira, um cara muito ágil pro tamanho dele, né, e você cria uma dinâmica defensiva, intoxicante, digamos assim, né? Sufocante. Você está o tempo inteiro no pescoço do adversário e até o Gobert, cara, porque o Gobert tem a presença, enfim, né? Defensor do ano várias vezes, tal. Você tem a presença já clássica do Gobert, mas o Gobert é um cara que a gente está vendo o playoff Gobert, né? Porque o Gobert sempre foi isso, né? Na temporada regular, é um, no playoff é outro, sempre teve essa história. E ele é um cara que ele se tornou. Lógico, ele vai ser sempre vulnerável no perímetro. Mas ele deu uma melhorada. Ele está um pouco mais
Melhorou, melhorou
móvel.
bastante. O próprio Draymond Green fez um elogio ao Gobert recentemente, eles que não se bicam, e o Draymond Green citou justamente esse aspecto. Ele já não é esse cara que fica tão vulnerável no perímetro. Mãos ativas, ele parece um armador defendendo no perímetro.
Ele é aquele cara que está envelhecendo e ele não está encorpando. Ele tá dando aquela leve secada de agilidade. Eu acho que ele deve ter feito alguma mudança no treino e na fisiologia dele, lá na preparação fisiologia dele. Ele não está ficando, né, parrudo, assim, digamos. Ele tá afinando e ficando mais atlético. Então, isso eu acho que é uma diferença bastante razoável nessa defesa de Minnesota para outras situações que você teve uma defesa com o Gobert. Ele não vai segurar armadores ultra rápidos, ele não vai segurar, sei lá,
Claro.
um Jamoran no auge, ele não vai segurar uns caras assim. Mas ele, na média ali, ele já consegue segurar a onda. É, então, pelo menos para atrapalhar. E aí você tem nessa troca, aí você tem sempre uma proteção dupla lá dentro. Se ele sair aqui, você está sempre com o Reed ou com o Towns, que não é um grande defensor, mas enfim. Mas você resolve. Então, é uma dinâmica muito, muito, muito interessante. E, por um outro lado, no estado anímico, digamos assim, o crescimento do Anthony Edwards, ele traz um alívio mental, por exemplo, para o Towns. O Towns já não é mais o cara. Ele não é o cara do time. Ele virou outra coisa. Então, o time é do Anthony Edwards. Acabou o jogo.
Elimina
Acabou o
qualquer
debate.
dúvida sobre quem é o cara da franquia. Já não existe, mas se existia até a temporada passada, que perdeu, que caiu para o Denver Nuggets na primeira
Sim.
rodada, hoje já não existe mais. A gente sabe que a gente está
Exatamente.
olhando para o Anthony Edwards como a gente vai olhar, como a gente olhou para o Kobe, como a gente olhou para o LeBron, né? Um cara que tá chegando nesse patamar, né?
Estão fazendo até comparações jocosas já aí na rede com Michael Jordan, naquele comercial clássico que o Michael Jordan fez, Play Like Mike e tal, já tá meio Play Like Mike. O Anthony Edwards, mas assim, vamos acalmar, mas assim. Essa parte defensiva que eu estou muito curioso para ver esse novo Minnesota contra o Denver num rematch, né? Assim, porque, cara, você tem quem marque ou quem tente minimamente atrapalhar o Jokic, né? Você tem quem guarde um pouco o Aaron Gordon, que tem sido um fator determinante às vezes quando você tenta cobrir os outros, quando o Murray, o Aaron Gordon vem bem, você tem quem segure. E você tem uma marcação de perímetro bastante forte. Então, assim, eu acho que vai ser um duelo muito legal de ver desse novo Minnesota. O revés que ninguém esperava, vamos ver como essa situação vai ficar. Eu confesso que eu não vi a atualização, mas como vai ficar a situação do Chris Finch, né? Dessa questão do joelho, ele vai ter que, eu não sei se já operou, ele ia operar.
É a ruptura
Enfim, aquele
de
acidente com o
tendão
Mike Conley.
patelar, né? Uma coisa que.
Exatamente. E para um cara que não está esperando, já é uma pessoa, ele é novo, mas é um cara mais velho. De como vai ser isso aí no dia a dia, o quanto isso vai impactar o dia a dia do Minnesota. Vamos ver.
É isso, Rock. Altíssimas expectativas para Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves. A gente está falando aí do terceiro contra o segundo colocado na Conferência Oeste. A gente está muito ansioso, de fato, para essa série que vai ser muita gente, inclusive, chamando de final antecipada da Conferência Oeste. Vamos acompanhar, tem muita coisa para acontecer, mas a minha aposta é para uma série de pelo menos 6 jogos. Vai me surpreender muito se a gente não for a pelo menos 6 jogos essa série que tem tudo para ser enorme. É isso, galera.
É
Fim
isso.
de papo. Nessa edição do Ponte Aérea, a gente já deixa o convite de sempre. Acompanhe o Ponte nos nossos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo/ponteaérea e fique à vontade também para seguir a gente no X, o antigo Twitter. É isso, galera. Vamos que vamos e até a próxima. Valeu, Roque!
Valeu, Pedro. Grande abraço. Um abraço para todo mundo. Até mais.
NBA.